notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar tem registrado uma subida no número de infecções diárias Covid-19, sendo que nos últimos 3 dias, por exemplo, foram detectadas 28 novas infecções em território nabantino. A ERT já obteve uma explicação para este acréscimo junto de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, que justificou estes números com transmissões comunitárias e ainda com situações decorrentes de férias no Algarve e ainda com participação em festas.
Estes números explicam-se para já de uma forma que nos apraz registar, que é o seguinte: não fazem parte de nenhum surto em nenhuma instituição, em nenhuma centro de dia, enfim, não fazem parte de nenhum surto, nenhuma fábrica, nada. Portanto, são casos da comunidade. O Conselho de Tomar, desde o início da pandemia, sempre tem sido assim, uns dias com mais casos, outros dias com menos. Temos andado sempre, a não ser quando tivemos infelizmente aquele surto ano passado em junho da Rita Sabores, é que tivemos um volume maior junto e de alguns dias seguidos, mas temos andado uns dias com menos casos, outros dias com mais casos. São transmissões da comunidade, são casos de família, não temos casos, temos que dizer, temos alguns casos de férias que foram passadas no Algarve, de algumas festas relacionadas, em que há algumas pessoas juntas e que depois há efetivamente casos positivos, mas surtos que possamos considerar que nos tenham preocupado grandemente, até por causa da gravidade da doença, não temos casos desses. Temos sim, efetivamente, pessoas da comunidade e em famílias, mas sem ser assim um grande número, embora nos preocupe naturalmente uma família de 3, 4 pessoas que ficam todas positivas no mesmo dia, na mesma altura. E é muito fácil isso acontecer.
Foram detectadas mais 40 infecções Covid-19 no Médio Tejo, num registro que entra para o patamar das mais elevadas dentro das últimas semanas. E entre estes contágios mais recentes, 11 dizem respeito a pessoas residentes em Orém. Tomar, por sua vez, teve mais 9 casos. Abrantes, com mais 7, 4 em Torres Novas, 3 no Entroncamento e em Ferreira do Zêzere, 2 em Alcanena e 1 em Mação. Na contabilidade global, o Médio Tejo já teve 15.102 infecções, das quais 502 estão ativas. Há registro para 14.206 altas. Lamentam-se 394 mortes associadas à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos ativos, no total de 136, seguindo-se Tomar com 77 e Torres Novas com 70. As dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.505 infecções, 3.283 recuperações, tem 86 óbitos, 136 infecções ativas. Tomar 2.808 casos, com 2.674 recuperados, 57 óbitos, 77 infecções ativas. Torres Novas, 2.355 casos, 2.219 recuperados, 66 mortes, 70 infecções ativas. Abrantes, 1.839 infectados, 1.713 estão curados, 70 mortes, 56 infecções ativas. Entroncamento, 1.391 infecções, 1.307 recuperados, 23 mortes, 61 infecções ativas. Alcanena, 1.229 casos, 1.145 recuperações, 41 vítimas mortais, 42 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 670 casos, 622 dos quais dados como curados, 17 vítimas mortais, tem 31 infecções ativas. Mação, 500 infecções, 476 recuperados, 16 óbitos, 8 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 306 dos quais dados como curados, 9 mortes, 10 infecções ativas. Constância, com 258 infecções, 249 das quais recuperadas, 4 mortes, 4 infecções ativas. E Sardual, com 221 casos, 212 recuperados, 5 óbitos, tem 4 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O uso de máscaras nas escolas será para continuar-se a advertência de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em entrevista à ERT, a também delegada de Saúde do Conselho de Tomar, perspectivou aquilo que será o arranque do novo ano letivo, marcado para dia 14, referindo-se que os dois agrupamentos nabantinos têm pessoas muito responsáveis e que sabem bem o que é necessário fazer.
Sim, há uma sensibilização constante. Eu ainda não tive a oportunidade de falar com os dois agrupamentos de Tomar. São dois agrupamentos que estamos a falar em Tomar, mas posso também estender aos outros agrupamentos do Médio Tejo. São pessoas muito responsáveis, são pessoas que sabem muito bem o que é necessário fazer. O referencial das escolas que foi atualizado agora pela Direção-Geral da Saúde, há certos pontos em que deixa efetivamente a desejar, há outros em que realmente se nota algum avançar na pandemia, isto é, algum avançar para a situação que já estamos a sair da pandemia, mas naturalmente que os agrupamentos de Tomar, em primeiro lugar, também sabem que podem sempre contar de noite e dia com a Autoridade de Saúde, com os profissionais todos da Unidade de Saúde Pública, e estão muito bem preparados para este início do ano escolar.
O uso de máscara nas escolas é recomendável?
O uso de máscara nas escolas é recomendável sempre e até ainda mais além. Nós temos nas escolas pessoas já com vacinação completa, a maioria, sendo que são os alunos de maioria, ainda não terão a vacinação completa e será de continuar o uso de máscara nas escolas.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública estão a promover a campanha de segurança rodoviária Sinto-me Vivo, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021. A decorrer entre os dias 9 e 15 de setembro, a campanha tem como objetivo alertar condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre e de forma correta os dispositivos de segurança. Esta ação passa por Tomar, precisamente nesta segunda-feira que se avizinha. Na última campanha sobre este tema, efetuada de 23 a 29 de junho de 2021, as forças de segurança fiscalizaram 52.835 veículos, tendo registado 1.185 infrações relativas à não utilização ou utilização incorreta dos dispositivos de segurança, o que correspondeu a uma média de 169 infrações por dia.
Rádio Air, informação.
Há, nesta altura, 123 infecções Covid-19 ativas na Lesíria do Tejo, 39 das quais em Santarém, seguindo-se o Cartacho com 29 e Salvaterra de Magos com 19, numa contabilidade global de 14.931 contágios desde a chegada da pandemia à região. Refira-se que a Chamusca é, nesta altura, o único concelho sem casos em curso. Segundo ainda indicações do Agrupamento de Centros de Saúde, há, nesta altura, 141 pessoas em isolamento profilático. Também aqui, o concelho Calabitano lidera, com 41 vigilâncias ativas, sendo que Salvaterra de Magos tem 40 e o Cartacho registra 28. 14.400 pessoas já foram dadas como recuperadas. Há a lamentar 408 mortes associadas a esta doença, 155 das quais respeitantes a Santarém.
Os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
António Silva, candidato da Coligação Democrática Unitária à Junta da Madalena Bezelgas, esteve na ERTE para dar a conhecer as ideias e projetos, tendo em consideração as eleições autárquicas de 26 de setembro próximo. O cabeça de lista tem como ponto de referência uma eventual separação da atual freguesia, deixando claro que a última opinião será sempre da população. Vamos aos pormenores com Tiago Picotto.
António Silva, candidato da CDU à União de Freguesias da Madalena Bezelga, veio à ERTE no âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos das autárquicas. O candidato, que aceitou um novo projeto, sendo que já tinha participado nas listas da CDU, mas nunca como cabeça de lista, aceita aquilo que os eleitores quiserem para o futuro da freguesia.
Em relação à minha participação, portanto, já há largos anos que eu pertenço às listas sempre da CDU, pronto, nunca me tinha calhado ser o cabeça de lista, pronto, este ano calhou e cá estou para o que vier, né?
Durante a entrevista foi falada a possível desagregação da União de Freguesias de Madalena Bezelga. O candidato afirma que a opinião das pessoas tem de ter força e que, de facto, existem pessoas a favor desta separação.
Mais proximidade, penso que as pessoas têm toda a vantagem nisso. E, inclusivamente, é uma das nossas orientações, tendo em conta também a opinião das pessoas. Não é uma questão de imposição.
Claro.
Se as pessoas tiverem, se sentirem bem, a gente não tem que... há casos e casos, há que ver caso a caso. Nós, concretamente, na Madalena Bezelga, já recolhemos um abaixo-assinado aqui há cerca de um ano e tal. em que temos já 400 e tal assinaturas a favor da divisão da freguesia. Portanto, isso é um trabalho que nós fizemos, está feito. Portanto, isso se calhar prova que as pessoas não estão, e mais nomeadamente as pessoas da Vizela.
António Silva afirmou que esta hipótese de separação não se deve a rivalidades, mas devido à larga extensão de território e ao facto de esta dificultar a gestão. Para o cabeça de lista da CDU, a freguesia apresenta uma forte massa associativa e pretende apostar neste sentido de forma a combater a migração para outras localidades. O candidato afirma que esta situação é um reflexo de todas as freguesias do distrito.
Eu penso que aí, isso é um caso da freguesia da Madalena, como é do concelho.
Exatamente.
Como é de quase todos os concelhos do distrito. Penso que, segundo o estudo que se fez, o único concelho que subiu a população terá sido na venda. Pronto, de resto, todos os concelhos perderam a população. Isso terá a ver com a falta de incentivos, de as pessoas sentirem-se bem. E depois é a questão do emprego, não é? Se não há empresas, como é que as pessoas vão fixar? Vão para a Madalena porquê? Porque aquilo é muito bonito ou porque é muito feio? Quer dizer, tem que ter a questão do emprego, da proximidade ao emprego e também da situação, da educação, de ter a situação com os filhos, não é? Escolas em condições, essas coisas todas, não é?
Autárquicas 2021, São Leandro.
A delegação da Ordem dos Advogados de Tomar, com a colaboração do Instituto Politécnico, aliou-se à Saúde em Português, Coimbra, para divulgar a iniciativa Mercadoria Humana 4, projeto de sensibilização sobre o crime de tráfico de seres humanos. O projeto tem como principal objetivo, missão, sensibilizar, informar e prevenir grupos estratégicos nas mais diversas áreas de atuação e esclarecer, alertar os tais grupos mais vulneráveis, bem como alertar para os seus deveres cívicos na denúncia e combate a este crime público cada vez mais frequente. Na abertura da exposição, a ERTS falou com Ana Figueiredo, da Saúde em Português, entidade promotora deste projeto.
A Saúde em Português é uma associação, uma organização não-governamental para o desenvolvimento, uma EPSF. Nós temos a nossa sede em Coimbra e desde 1993 que o objetivo é desenvolver ações que possam promover os direitos humanos. E foi precisamente nesse sentido que, desde 2010, mais concretamente, de uma forma mais concertada e direcionada, nós começámos a desenvolver um trabalho muito relacionado com a questão do tráfico de seres humanos, que se hoje é uma realidade oculta, nessa era muito mais, e começámos por fazer projetos de sensibilização, ou seja, com o objetivo de começar a alertar e a sensibilizar a comunidade em geral e determinados grupos ou população em específico para esta problemática. E foi nesse sentido que, em 2010, que tivemos o primeiro projeto de Mercadoria Humana, atualmente estamos na quarta edição, e que é um projeto que tem também como intenção de desenvolver diferentes ações, recorrer a diferentes formas de comunicação, de maneira a conseguir chegar a um público mais alargado e diverso, chamando a realidade ou a atenção para esta realidade.
É uma realidade que é tratada, neste caso, através de uma das formas que é a fotografia, que temos aqui em Tomar agora, não é?
Muito bem, exatamente. O que eu estava a dizer, recorremos a diferentes formas de comunicação e não queremos que ninguém possa ficar indiferente a esta realidade.
Por sua vez, Silvia Serra Ventoso, da Ordem dos Advogados de Tomar, falou também à ERT sobre esta iniciativa e respectiva importância.
A delegação da Ordem dos Advogados participou numa ação de formação a nível de técnicos de sinalização ao combate do tráfico de seres humanos e foi aí que nós tivemos conhecimento deste projeto desenvolvido pela Saúde em Português, portanto o projeto da Mercadoria Humana 4. E de imediato sentimos que era necessário trazê-lo a Tomar, pelo âmbito também da nossa área de atuação, os advogados, os magistrados, os procuradores, a justiça, mas também porque esta zona centro do país, Santarém, é uma zona com um potencial de sinalizações em termos de tráfico de seres humanos, que era uma coisa que até então nós não tínhamos a noção. E não tínhamos a noção também de que esta temática é uma temática que coabita connosco quase no dia-a-dia. E quando nós começamos a perceber e a identificar que podemos estar, de facto, perante uma situação dessas, é assustador e é aterrador. E percebemos que, de facto, a impotência não pode continuar a acontecer e que é importante
a denunciar, é importante apoiar as vítimas do tráfico de seres humanos, porque elas estão aí e coabitam connosco diariamente. E a delegação tem essa máxima, que é efetivamente procurar demonstrar, sensibilizar a comunidade, não só profissional jurídica, mas a comunidade em geral, os tomarenses, para estarem alertos a este tema, que é efetivamente muito, muito grave.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, no cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Coimbra, deteve uma mulher de 55 anos, divorciada, desempregada, pela presumível prática de 7 crimes de incêndio florestal, ocorridos no mês de agosto, todos na freguesia de Sernás, Conselho de Coimbra. A suspeita, que terá atuado em coautoria com o seu companheiro, sujeito à medida de coação de prisão preventiva pelos mesmos factos, com uso de chama direta, ateou os incêndios na floresta, em zona com vasta mancha florestal, em continuidade vertical e horizontal, confinando com a zona urbana, com áreas ardidas de cerca de 1 hectare. Os incêndios teriam proporções mais gravosas, refere a PJ, caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos meios de combate. A atuação da suspeita colocou em perigo a integridade física e a vida das pessoas, habitações e a grande mancha florestal. A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido sujeita à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ERT foi conhecer de perto a empresa FM Marques de Tomar, especializada em furos e com recurso a grua e máquina push, única na região centro, que extrai qualquer tipo de bombas, independentemente da profundidade onde se encontrem. Para além disso, a FM Marques opera na área da canalização e eletricidade, montagem de equipamentos ou ainda a limpeza de furos. Fernando Marques, o gerente, recebeu a reportagem da ERT na sede da empresa, na rua General Fernando Oliveira, Tomar, onde nos explicou qual a sua linha de intervenção e aquilo que o diferencia de outros operadores do setor.
Sou uma empresa especializada a nível do mercado, já vai fazer, trabalhei muitos anos, já na roda de 8 anos numa empresa especializada em perfurações e captação de águas e a nível das tecnologias do mercado hoje, aplicações, tiragens, montagens, requer outros tipos de equipamentos do qual muita empresa não tem hipóteses para adquirir os equipamentos. Quando vai tirar uma bomba a 100, 200 metros, 250 metros, hoje em dia, quem o faz ou é um trabalho de risco, quem não souber fazer está sujeito a perder o que tem e ter que iniciar uma perfuração nova. No caso, eu tenho tido situações que malta vai tirar bombas, uns deixam que ir os cabos, outros deixam que ir as cordas, outros partes tudo, fica tudo lá dentro. Muita gente, por vezes, abandona os furos porque não tem o conhecimento daquilo que se pode fazer hoje em dia para reativar um furo. Que é o meu caso, tenho uma máquina de push que vai até uma série de 250 a 300 metros, polegada e um quarto e polegada e meia, e depois tenho equipamento que é para remover bombas caídas, presas e outros assim. Pronto, isto é uma bomba que vai, serve para montar hidrorroscada, no caso, hoje em dia, já o furos do campo e outras coisas é assim, tubagens de 2 polegadas e meia, 3 polegadas, e isso hoje em dia o polietileno de uma perfuração a 250 ou a 300 já não requer tubo inteiriço, tá? Tem que ser várias hidrorroscadas, do qual essa grua é desmontada, vai uma média de 7 metros de altura. Hoje em dia as várias hidrorroscadas vão de 3 metros a 6 metros de altura. Pronto, o que é que isto faz? Tanto dá para montar bombas e desmontar, como dá para extração de qualquer tipo de bomba caída ou presa nos furos. Pronto, é o afim. Pronto, também fazemos montagens de equipamentos, balões, sou agente de umas poucas marcas de bombas, Grundfos, DAV, Joval, Lavara, pronto. E sou as marcas que eu sou autorizado a montar e certificado dentro dessas marcas de bombas. E pronto, e tenho empresa montada aqui há pouco, há 8 anos, e requer que, quanto mais anos a gente andar aqui, que dia para dia que seja a progredir mais um bocadinho.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.